Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa para o continente africano. Convosco ao microfone Filomeno Lopes e Dulce Araújo. Eis os temas principais desta segunda-feira, 27 de março de 2023.
O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, em audiência no Vaticano, a ministra da Cultura e do Desporto da Grécia, Stiliani Lina Mendoni.
A rubrica África Global, que hoje substitui a sobre a década dos afrodescendentes, fala da comemoração neste domingo em Roma, ontem, 26 de março, dos 60 anos da chegada das primeiras cabo-verdianas a Roma e dos 50 anos do Centro Tranoi Nossa Senhora do Rosário, que é ainda hoje um ponto de referência socio-espiritual para esta comunidade.
Subiu para 26 o número de vítimas mortais causadas por um tornado que afetou nesta sexta-feira os estados norte-americanos de Alabama e de Mississippi. Neste tempo de quaresma, nos fará bem não apagar a luz da sala sem antes nos colocarmos na luz de Deus. Vamos dar ao Senhor a oportunidade de despertar os nossos corações, abrindo o Evangelho e deixando-nos surpreender pela palavra de Deus que ilumina os nossos passos. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, segunda-feira, dia 27 de março, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 27 de março, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Marco Ouellet, prefeito do Dicastério para os Bispos, o cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, a senhora Stiliani Lina Mendoni, ministro da Cultura e do Desporto da Grécia, Dom Francesco Antonio Soldu, bispo de Terni, Narni e Amélia, na Itália, o grupo dos bispos da Calábria, no sul da Itália, os participantes ao encontro dos diálogos de Minerva promovido pelo Dicastério para a Cultura e Educação e, finalmente, os seminaristas da Diocese de Calábria, no sul da Itália. A audiência entre o Papa Francisco e a ministra da Cultura e do Desporto da Grécia, Stiliani Lina Mendoni, aconteceu na manhã desta segunda-feira no Vaticano, como dizíamos no início. O encontro de hoje foi realizado após a cerimônia de reunificação de três fragmentos de mármore do Templo de Partenon, nesta sexta-feira no Museu da Acrópolis de Atenas, que contou com a participação da própria ministra e de uma delegação do Vaticano, que incluía Dom Brian Farrell, secretário de Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Os fragmentos foram oferecidos justamente por Francisco ao arcebispo de Atenas e de toda a Grécia, Jerônimo II, numa iniciativa considerada histórica para reunir um monumento único do património cultural do mundo. Segundo Dom Farrell, em discurso na cerimônia em Atenas, o Papa foi protagonista de um gesto eclesiástico, cultural e social de amizade e solidariedade para com o povo da Grécia, confirmando ainda mais fortemente a amizade e a proximidade espiritual entre as nossas igrejas. No início do mês de março, o Vaticano havia assinado um acordo de doação dos três fragmentos de Partenon, até então conservados nos museus vaticanos. O gesto de restituição decidido pelo Papa em dezembro de 2022 foi realizado no âmbito da política de fortalecimento do caminho ecumênico em relação à Igreja Ortodoxa e à Igreja Grega, em particular, em sinal de fraternidade e paz. A implementação da doação com a assinatura do acordo também aconteceu com a presença da ministra da Cultura e do Desporto. Os três fragmentos que estavam nos museus vaticanos por 2 séculos são oriundos, cada um, de uma parte diferente do templo construído por Péricles entre 447 e 432 a.C. Símbolo de toda a Grécia e a sua cultura, a obra é de Fídias, que foi superintendente do canteiro de obras e o escultor do aparato decorativo. O primeiro fragmento é a cabeça de um cavalo, parte do frontão representando a disputa entre Atenas e Poseidon pelo domínio da Ática. O segundo é a cabeça de um menino carregando bolo votivo na procissão das Panatene, festa comemorativa da fundação da capital grega e que se situava no lugar mais sagrado do templo, ou seja, Naos, a cela que segurava a estátua Crisolefantina, isto é, em marfim e ouro de Atenas Partenos, também esculpida por Fídias. Por último, o terceiro fragmento é uma cabeça masculina barbuda, provavelmente um dos métopas do lado sul do templo, com a representação da centauromaquia, ou seja, a luta dos centauros contra os lapides.
África Global.
A ampla Igreja do Santíssimo Redentor e Santa Francisca Cabrini, em Via Sicília, no coração de Roma, encheu-se no domingo, 26 de março, e soaram cânticos na celebração jubilar dos 50 anos do Centro Tranoi Nossa Senhora do Rosário, ponto de referência socio-espiritual da comunidade cabo-verdiana. Na mesma ocasião, comemoravam-se os 60 anos da chegada das primeiras cabo-verdianas ao país para trabalhar como empregadas domésticas. A missa foi presidida pelo capelão da comunidade, Padre Samuel Costa, para o qual se tratou de um momento muito belo.
É para nós um momento, podemos dizer, muito belo, né? Que até as palavras são poucas para manifestar a grandeza. Mas como pude dizer na missa, eu penso que o nosso povo, sempre que emigra, tem sempre o laço da fé que as acompanha, né? E penso que isto, na vida também destas que foram as pioneiras aqui, teve um papel muito importante. Depois mesmo toda a estrutura de fé que as foram acompanhando ao longo deste processo nos ajuda a perceber que de facto a dimensão da fé é uma dimensão muito forte e muito presente na vida da imigração. Certamente passaram por momentos de muitas dificuldades no início, né? Uma terra distante, uma língua diversa, mas a força, né, do nosso povo cabo-verdiano ajudou estas primeiras a avançarem. E se nós hoje estamos aqui, podemos dizer que somos um bocadinho fruto, né, dessas primeiras que deram esse passo. E por isso podemos dizer, como, entre aspas, como descendentes da imigração destas pioneiras, achamos que não podíamos deixar de celebrar este momento, antes de mais com a missa, que é o espaço central onde toda a nossa vida, todo o nosso percurso ganha sentido, ganha valor. Como hoje a própria liturgia nos dizia, Cristo como ressurreição e vida, como aquele que nos ajuda a sairmos das nossas sepulturas, e ao mesmo tempo recordar as dificuldades, mas também as belezas deste processo que se deu até hoje. E por isso é motivo de ação de graças a Deus, de ação de graças a essas pioneiras e de ação de graças à comunidade em geral.
A missa, em que se rezou intencionalmente pelas almas das pioneiras que já partiram para a casa do Pai, mencionando os nomes de algumas delas, seguiram-se o almoço no grande salão, leitura de mensagens vindas de várias partes do mundo, exposição fotográfica de pioneiras e o testemunho de 3 delas chegadas nos anos 60. Nuna Paz e Rondina. Não obstante, as enormes dificuldades iniciais, língua, solidão, costumes diferentes, lentidão das cartas dos familiares, nenhuma delas se arrepende hoje de ter vindo e ter ficado. O caso da Irondina, hoje reformada, é emblemático.
Meu nome é Irondina Oliveira. Cheguei aqui na Itália em 1967. Só tinha 14 anos de idade. E aqui não tinha ninguém. Vim sozinha, trabalhar na casa de uma senhora e até então estou cá. Foi muito difícil, passei os meus primeiros momentos difícil, muita dificuldade, mas eu tive muita sorte que o meu patrão de trabalho era muito amigo, queria que eu aprendesse bem italiano, me ensinava a falar italiano, a ler jornais italiano. Eu tinha muito boa vontade de aprender, portanto aprendi e comecei a ir à escola portuguesa, só tinha a quarta classe. Passei então a estudar na escola portuguesa, mas era muito difícil. Portanto, deixei bem duas vezes. Depois passei para a escola italiana. Acabei liceu italiano, parei de estudar, casei-me, fiz três filhos. Depois passei outra vez a estudar, até que consegui ser enfermeira.
Contar esse percurso no contexto da comemoração foi emocionante e difícil, frisa a Irondina.
Muito emocionante, muito difícil. Mas é com orgulho que eu posso dizer que eu consegui realizar os meus sonhos, porque trabalhando ajudei a minha família, os meus irmãos, e ao mesmo tempo realizei-me a ser mãe, casada, com três filhos. Os meus filhos consegui, juntamente com o meu marido, fazer estudar. Hoje tenho três filhos, são casados. Tenho 8 netos, os meus filhos são realizados porque tenho uma filha médica, uma filha que é estetista e tem o seu negócio, um filho que é diplomado, estão bem.
Ao longo destes 60 anos, houve claramente casos de pessoas que encontraram muitas dificuldades ao longo do caminho e nem sempre as conseguiram enfrentar com êxito, mas o da Irondina é, sem dúvida alguma, uma imigração de sucesso.
Foi porque eu quis, porque lutei para ser. Porque na minha idade, sem família, sem ninguém aqui, só com uma amiga que eu agradeço até hoje, podia ter feito muitas coisas diversas, mas pus a boa vontade e fiz o que eu quis. Agradeço a Itália, agradeço a Dranoi, agradeço a Deus, porque ele me ajudou muito. Eu teve a fé, teve a boa vontade, sim, mas também teve ele que me ajudou.
Embora Irondina tenha trabalhado numa família simpática e que a estimulava a aprender italiano, para muitas não foi o caso, ela considera que foi a sua boa vontade a fazê-la chegar onde chegou hoje. E aos jovens diz, sois afortunados, aproveitai as oportunidades.
É muito afortunado que eles têm família aqui, têm quem lhes ajuda, têm possibilidades que eu não tinha, porque hoje podem sair, têm horas para sair, têm muito tempo, o tempo que eu não tinha, só tinha 3 horas de saída. E hoje eles têm tempo à vontade para estudar, para pensar no futuro deles, que eu não tinha. Eu consegui estudar depois de casada. Eu fiz de enfermeira depois de casada, com 3 filhos, porque as famílias não me ajudaram. Foi a boa vontade. Eu levantava às 3 de manhã para estudar com os 3 filhos. Portanto, foi a boa vontade. Não, as famílias nunca me ajudaram. Eram amigos, sim, mas só é para fazer o meu trabalho, pagavam, mas não me ajudavam a estudar. Isto não. Eu agradeço a Deus que me deu a boa vontade e me deu a saúde para estar aqui.
O Centro Tranoi Nossa Senhora do Rosário fica na estrutura da Casa Provincial das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, instituto fundado em 1880 por Santa Francisca Cabrini, padroeira dos migrantes. Quem obteve esse centro para a comunidade cabo-verdiana foi Dom Sebastiano Plutino, sacerdote italiano orionita, sensível à espiritualidade do acolhimento e muito atento à situação das empregadas domésticas italianas, cujos direitos na altura não eram respeitados. Ele criou então o movimento Tranoi de acolhimento. Dele faziam parte mulheres para ajudar outras mulheres. As empregadas domésticas italianas foram se juntando outras imigradas, em particular cabo-verdianas, nos anos 60. Ao longo dos anos, foram acompanhadas por membros da Tranoi, como Leia, Gisela, Antonella. Esta última interveio no encontro de comemoração, pondo em realce as qualidades positivas da comunidade cabo-verdiana. Hoje, quem leva avante a vida no centro é um grupo de consagradas cabo-verdianas, da Associação Rainha dos Corações. Uma delas é a irmã Emma Monteiro.
Vivi um momento muito intenso de preparação e, sobretudo, a celebração eucarística celebrada pelo nosso capelão, Padre Samuel Costa, que deu um grande input neste dia para esta festa da nossa comunidade, muito viva, mas com orgulho quero dizer que é uma comunidade católica, mas antiga na Itália, na cidade de Roma. Então, queremos agradecer a Deus porque ainda hoje esta comunidade continua a dar o melhor de si.
A pergunta como se sentem nessa missão de ter agora nas mãos o Centro Tranoi Nossa Senhora do Rosário, a irmã Emma responde.
Não é que temos neste centro nas nossas mãos. Nós colaboramos com os leigos, nós como consagradas, e trabalhamos juntos para ter e vivo este centro, esta comunidade. Sim, estamos a trabalhar com todos e somos três irmãs aqui e fixo a trabalhar todos os domingos em preparação à liturgia e também e cuidar também dos mais débeis e dos que sofrem, como neste momento a nossa comunidade acompanha, especialmente agora neste período de quaresma, e ir uma vez por semana ter com os nossos cabo-verdianos que estão nos hospitais, nas casas, já não podem sair de casa. Estamos aí ao serviço dos que têm necessidade. A nossa comunidade está aí para isso e continuamos a levar para frente esta missão que o Senhor nos confiou. Mas, a dizer a verdade, colaboramos com todos. Não é que temos todos nas nossas mãos. Agora, para este evento, colaboramos muito com outras pessoas das associações. Todos juntos temos colaborado para esse dia, que foi um dia muito especial, repito, para nós e para todos os cabo-verdianos.
O jubileu dos 50 anos, aberto em maio do ano passado com uma missa presidida por Dom Hildo Fortes, da Diocese de Mindelo, Cabo Verde, que se encontrava em Roma na altura, terá ainda outros dois momentos. A 16 de abril próximo, sobre a vida propriamente dita no Centro Tranoi, e a missa de encerramento no dia 7 de maio, que terá também um momento de reflexão sobre os jovens na comunidade.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Subiu para 26 o número de vítimas mortais causadas por um tornado que afetou nesta sexta-feira os estados norte-americanos de Alabama e de Mississippi. Segundo a agência Lusa, esta subida é relativa ao Mississippi, que é o estado mais afetado. De acordo com os serviços de emergência estatais, os condados onde foram registradas mortes são Sharkey, Humphreys, Carroll e Monroe. Há 25 mortes neste estado, sendo que o último balanço dava conta de 23. As autoridades alertam que este número ainda pode aumentar. Na Guiné-Bissau, em cumprimento da ordem dada pelo Presidente da República, o governo do país fixou até 26 de março deste ano para que os mestres e as escolas corânicas retirem as crianças que praticam a mendicidade nas ruas de Bissau e em algumas cidades regionais do país. De Bissau, Casemiro Cajuca.
O aviso foi lançado pela ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, Maria Conceição Évora, à saída de um encontro tripartido entre o governo, mestres corânicos e responsáveis da União Nacional dos Imames da Guiné-Bissau. A decisão vem na sequência da ordem dada pelo presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, que ordenou na semana passada ao Ministério do Interior para punir quaisquer pais e mestres corânicos das crianças encontradas nas ruas do país a praticarem a mendicidade. Em cumprimento desta ordem do chefe de Estado e após uma reunião entre o governo, mestres corânicos e responsáveis da União Nacional dos Imames da Guiné-Bissau realizada no Ministério do Interior, a ministra que tutela a pasta da Solidariedade Social, Maria de Conceição Évora, diz acreditar que todos os pais e mestres corânicos vão cumprir com esta decisão, uma vez que, segundo a governante, estão a privar a liberdade das crianças.
É a segunda vez que o presidente mostra a sua posição pública sobre esse assunto e então, desta vez, essa última declaração de Gabo já tem pernas para andar. Chegamos ao entendimento que é uma prática negativa para as crianças, porque elas são privadas de todos os direitos que têm. O governo também vai ter que adotar medidas. No caso de haver alguma resistência, portanto, serão tomadas medidas quando essa situação. Retirar as crianças das ruas de Bissau e não sejam também levadas para os países vizinhos, como o Senegal e a Gâmbia.
Num comício popular realizado em Gabu, leste da Guiné-Bissau, o chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló, considera vergonhosa esta situação e quer medidas urgentes por parte das autoridades policiais. Em declarações sobre este assunto, a ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social considera de punível este ato de mendicidade em que se encontram as crianças guineenses.
É negativo, é condenável, é punível e nós vamos continuar a fazer esse trabalho nesse sentido de retirar as crianças nas ruas. Nós sabemos o problema que temos tido com as nossas crianças que vão para o Senegal. Só quem não vai ao Senegal, ao centro de Dakar, que não vê as crianças a mendigar. Basta ouvir alguém falar crioulo, aproximam-se, patimpom, cumprambianda, amirigabo. Isso dói. Descalças, com roupas rasgadas, em mau estado. Como é que vão aprender o Alcorão nessas condições?
Já o porta-voz da comunidade islâmica da Guiné-Bissau, Bakar Kandé, garante que todas estas medidas serão cumpridas dentro do prazo estipulado pelas autoridades governamentais.
A autoridade de Estado se fala com aquele decreto não obli na boca do ministro de Interior e fala como a partir de segunda-feira que lá não entra em vigor.
Talibês são crianças que saem da casa dos pais com a finalidade de aprender o Alcorão, mas que acabam na mendicidade, embora com muitas críticas de organizações não governamentais, vários mestres corânicos têm estas crianças como principal fonte de seus sustentos. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucá.
Cerca de 80% dos jovens santomenses querem abandonar o país em busca de melhores condições de vida, nomeadamente emprego e saúde, e muitos perderam esperança no desenvolvimento do arquipélago, segundo indica um estudo do Conselho Nacional da Juventude Santomense, citado pelo Jornal de Angola. O estudo provou que 78% dos jovens querem migrar. Quando nós vemos uma percentagem desse nível de jovens que pensam sair do país enquanto plataforma da juventude, isso preocupa-nos e preocupa-nos imensamente, disse a agência Lusa. O secretário-geral do Conselho Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe, Laudino Tavares. Segundo os responsáveis, os inquiridos apontaram como motivos de querer emigrar a necessidade de encontrar melhores condições de vida, questões ligadas à saúde, e outros vão aventurar-se por falta de oportunidade de emprego em São Tomé e Príncipe. A capital angolana, Luanda, acolhe hoje a 16ª reunião extraordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, durante a qual está previsto um debate político sobre o papel dos mares e oceanos na projeção internacional da organização. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, prevê-se as intervenções dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros da CPLP, num evento em que será analisado igualmente o ponto de situação da implementação do pilar da cooperação económica no espaço lusófono. Antes da aprovação e assinatura do comunicado final, o programa da reunião prevê também uma abordagem sobre a revisão do regulamento interno do pessoal através do secretariado executivo da CPLP, Zacarias da Costa. O encontro do Grupo de Trabalho do Comitê de Concertação foi realizado ontem à tarde em Luanda, na antecâmara da 16ª Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros da CPLP. Este encontro do Grupo de Trabalho Comitê de Concertação, em que participaram todos os representantes dos Estados-membros da CPLP, serviu para, entre outros assuntos, apreciar os documentos a serem submetidos à 16ª Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Angola assumiu a presidência rotativa da Comunidade de Países de Língua Portuguesa durante a 13ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da organização, que decorreu em Luanda em 2021, e defende como agenda, entre outros projetos, o reforço da mobilidade entre os Estados-membros e uma atenção especial ao setor econômico.
E chegamos assim ao fim desta emissão. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.